Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A comunhão dos cristãos no mundo. Capítulo 13. O amor que se propaga e testemunha do próprio amor de Deus por todos em Cristo Jesus. O tema abordado especificamente no presente material de forma alguma pretende abranger todos os aspectos da comunhão entre os cristãos que estão no mundo, pois isto seria algo impossível de ser feito devido à própria dinâmica que há na vida em si e à multiplicidade de situações que podem ocorrer no relacionamento entre os membros do corpo de Cristo. São muitos os textos das Escrituras que abordam o tema do relacionamento dos cristãos com os seus irmãos e irmãs de fé em Cristo. Por isto, o presente estudo objetiva despertar a atenção dos cristãos para que tenham a comunhão em alto valor e passem a ver este assunto com amor, mas também com mais zelo e prudência. São muitos os benefícios apontados pelas Escrituras como associados à comunhão do cristão com outros membros do corpo de Cristo, e há ainda muitos aspectos práticos descritos na Bíblia sobre ela. E amar os irmãos ou irmãs em Cristo não deveria ser um esforço para um cristão que se mantém em Cristo, pois o amor com o qual o Senhor pede para ele amar os outros membros do corpo ou da Igreja de Cristo é uma dádiva que de antemão lhe é concedida na permanência do cristão em Deus. Quando o Senhor instrui um cristão a amar aqueles que também são parte da sua igreja, é mais no sentido de ensiná-lo a não permitir que empecilhos venham a se interpor na atuação deste amor e para ensiná-lo que ele deve permitir que o amor depositado em seu coração também se expresse de forma prática para com os outros filhos de Deus. João 17, 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. 1 João 4, 12. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. 1 João 4, 20-21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos, da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Falar que um cristão deve amar também o seu irmão ou irmã em Cristo é um ensino sobre o praticar algo que já está posto nele para ser manifestado, pois muitas pessoas podem ter vindo de situações em que não foram ensinadas sobre a grandeza do amor do Senhor e, talvez, até foram ensinadas que amar aos irmãos é uma demonstração de debilidade ou fraqueza. Entretanto, amar não é a expressão de algo desprovido de poder, pois o amor é a expressão do que Deus é. E quando alguém ama ao seu irmão ou irmã, ele multiplica a manifestação poderosa e justa do Senhor a favor de outros também através da sua vida e apesar de suas próprias fraquezas ou debilidades naturais. 2 Coríntios 2, 6-7. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Além disso, entendemos que não poderíamos concluir este material sem relembrar ao menos mais um dos benefícios centrais do amor que o Senhor concede aos seus filhos. E o qual é o aperfeiçoamento da operação do amor de Deus no coração daquele que também se dispõe a praticar o amor de Deus para com outros membros da Igreja do Senhor para que a prática deste amor também contribua com a revelação do amor do Pai Celestial para com aqueles que ainda não conhecem a Cristo como o Senhor Eterno. Assim, por fim, o ponto que também gostaríamos de ressaltar aqui mais uma vez, referir-se a um texto já mencionado anteriormente e que nos mostra que o amor dos cristãos ao Senhor e entre eles ainda coopera com a expressão do amor de Deus diante do mundo para que aqueles que ainda não conhecem a Cristo como o Redentor de suas vidas também saibam que o amor Deus é igualmente oferecido a eles em Cristo Jesus, conforme podemos ver novamente abaixo. João 17:20-23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A comunhão com outros cristãos muitas vezes pode se mostrar muito desafiadora. Entretanto, quando a provisão de Deus para praticá-la é compreendida, quando é compreendido que a comunhão para melhor depende de uma pessoa permitir Deus derramar o amor por outros em seu coração e, ainda, que amar aos irmãos ou irmãs de fé em Deus pode contribuir para a salvação de pessoas do mundo, aqueles que amam ao Senhor certamente também se alegrarão em cumprir o chamado para amarem aqueles que também são nascidos de Deus e que conjuntamente constituem a Igreja de Cristo. O amor dos cristãos de uns para com os outros é reflexo do amor de Deus operando neles para o benefício deles e do relacionamento entre eles. Porém, o amor dos cristãos de uns para com os outros também é para que o mundo saiba que Cristo é a dádiva redentora e de novidade de vida eterna oferecida por Deus em amor para todas as pessoas e para a salvação de todo aquele que nele crê. 1 João 4:14-19. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele, em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 1:4-7. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:1-3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparão, com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Saudações finais. Salmos 146:10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14:7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.